Atualmente, o Brasil possui uma massa carcerária de 550 mil pessoas espalhadas pelas 27 unidades da Federação, com taxa de 228 presos para cada grupo de 100 mil habitantes. Em 1990, o ano funesto em que o país também vivenciou o extermínio de 111 presos no massacre do Carandiru. A população carcerária era de 90 mil presos. O número coloca o país no quarto lugar entre as nações com maior quantidade de encarcerados no mundo e cujo índice de crescimento é o maior verificado no planeta. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos da América, com 2,2 milhões, China com 1,6 milhões e Rússia com 680 mil. E pasmem, senhores senadores e senhoras senadoras, deste contingente de 500 mil de pessoas encarceradas, mais de um terço são presos provisórios, ou seja, ainda aguardam julgamento, encarcerados, e muitos destes teriam direito a estar em liberdade. Segundo o Ministério da Justiça, o déficit prisional brasileiro é de 240 mil vagas. E quero aqui fazer um parêntese que eu considero fundamentalmente importante, que diz respeito à seletividade da nossa população carcerária. Não é qualquer cidadão brasileiro que está sendo submetido a esta realidade aviltante da dignidade humana. É nítido o recorte de classe, gênero, raça e faixa etária, uma vez que 60% dos presidiários são negros, 58% são jovens com idade entre 18 e 24 anos e 77% não passaram do ensino fundamental. 5,6% são analfabetos, 13% são apenas alfabetizados e 46% têm apenas o ensino fundamental incompleto. O que demonstra que temos uma máquina estatal de prender e criminalizar a população negra, pobre, jovem e da periferia. Senhores senadores e senhoras senadoras, não subo a esta tribuna apenas para fazer denúncias. Senador Requião.
Senadora Ana Rita, em primeiro lugar, quero cumprimentá-la pela isenção e clareza do seu relatório. E, em seguida, quero dar um testemunho de quem governou o Estado do Paraná por 3 vezes e tem um conhecimento relativamente profundo do problema. Eu assumi o governo do Estado, tomei conhecimento do problema prisional e carcerário, fiz uma projeção que pretendia resolver pelos próximos 20 anos o sistema prisional do Paraná. Eu determinei a construção de 12 penitenciárias, penitenciárias de porte. A cada penitenciária construída, o judiciário lotava basicamente com os presos provisórios. Então, nós temos essa mirtácea brasileira, essa jabuticaba, que é a prisão provisória. Um relatório da Associação dos Juízes do Paraná revela que a média brasileira de prisões provisórias é de 43% dos presos. Uma boa parte deles, se julgados um dia, já terão cumprido as suas penas. E essa mirtácea, essa jabuticaba, que é uma exclusividade do Brasil, só existe aqui. A prisão provisória é necessária em algumas circunstâncias, mas ela se generalizou com essa legislação e esse sentimento de pânico com a multiplicação das notícias da insegurança. Solução para isso? Construir mais presídios? Não. A solução para isso é dificultar as medidas provisórias. Por exemplo, a medida provisória poderia ser dada por 10, 15 dias e só ampliada por um colegiado de juízes e não mais por um juiz singular. Os tribunais de justiça, senador Armando, teriam uma câmara especial para confirmar a necessidade da medida provisória. O outro aspecto é que desses 57% de presos condenados, 80% deles são de crime de pouca ou quase nenhuma periculosidade. É um marido que não pagou a pensão, é um usuário de droga, não um traficante, é um contador que sonegou da empresa em que trabalhava o recolhimento do Fundo de Garantia ou do INSS. Então, nós deveríamos criar uma legislação para forçar a aplicação de medidas alternativas. Porque os juízes não dão, ela já existe na nossa legislação e nos nossos códigos, mas não são usadas. As medidas alternativas com o agente de cumprimento da medida, como existe o agente das condicionais no mundo inteiro, atravancariam as nossas penitenciárias. O número de presos no Brasil, eu não recordo bem o dado que Vossa Excelência deu, mas o dado que eu tenho é de 446 mil presos no país. Destes 446 mil presos, 200 e tantos são presos provisórios. Então, o fundamental...
Nós temos, senador, 550 mil presos já. Hã? 550 mil
presos. O dado que eu tenho da Associação dos Juízes do Paraná, a Vossa Excelência provavelmente está examinando ou quantificando os presos nas delegacias de polícia. Eu estou falando exclusivamente os presos nos presídios.
Sim.
Então, nós temos que viabilizar o fim, a contenção das prisões provisórias, que são absurdas. Quando condenado, o preso já cumpriu a pena. E quando absolvido, terá ficado 3-4 anos numa penitenciária. E viabilizar um sistema que facilite, induza, ou em determinadas circunstâncias, leve à obrigação da pena alternativa. Que, aliás, acaba sendo extraordinariamente mais barata do que a manutenção de um preso num presídio em contato com o Comando Vermelho e essas coisas todas que têm surgido por aí. Uma verdadeira escola de crime. Então, na verdade, eu constato pela leitura do seu equilibrado relatório que o que aconteceu no Maranhão não difere em nada do que acontece do conjunto das penitenciárias do Brasil. Mesmo o Paraná, que com essas penitenciárias passamos a ter um sistema prisional melhor do que o sistema brasileiro. Nós tivemos rebeliões no Paraná com cabeças cortadas e tudo mais. Só não se transformaram no espetáculo político de uma véspera de eleição. Então, as medidas devem ser tomadas muito mais pelo Congresso Nacional do que com essa aloucada construção de novos presídios. Eu convidei a nossa Associação dos Juízes do Paraná, uma rapaziada surpreendentemente inteligente e motivada, para viabilizarmos algumas propostas que eliminem, de certa forma, essa quantidade absurda de prisões provisórias e viabilizem, induzam, pelo menos, as penas alternativas. Eu acho que aí nós aproveitamos a oportunidade do Maranhão para conduzir num rumo certo a solução.
Obrigada. Eu quero agradecer ao senador Requião. Eu quero agradecer ao senador Requião pela parte, dizer que esse é um debate que realmente que o Congresso Nacional precisa fazer e com certeza Vossa Excelência tem muito a contribuir pela experiência acumulada como governador do Estado do Paraná e também como membro da Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Senador Humberto Costa.
Mais 2 minutos para concluir, que nós temos ainda vários oradores.
Pois não, serei breve. Eu apenas faço questão de registrar o meu aparte à senadora Ana Rita, porque fiz parte da comissão especial, da Comissão de Direitos Humanos, que esteve no Maranhão fazendo aquela visita a Pedrinhas, conversando com a sociedade maranhense sobre aquela crise. Eu queria tão somente registrar a iniciativa da senadora Ana Rita, a forma como ela conduziu todo o processo e também dizer que nós precisamos nos sentar a partir daquela visita para fazermos essa discussão que Vossa Excelência está a fazer, que o senador Roberto Requião aqui fez também e vários outros que também estão preocupados com o tema do sistema prisional brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigada, senador Humberto Costa. Amanhã Na reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, que vai acontecer às 11 horas, nós estaremos fazendo, socializando toda essa visita que foi feita, apresentando o relatório da visita e também debatendo os próximos passos que esta Casa deverá tomar e a Comissão de Direitos Humanos também deverá tomar. Então, esse debate será feito conjuntamente com todos os membros da Comissão de Direitos Humanos amanhã, às 11 horas da manhã. Eu já vou finalizar, senhor presidente, quero pedir para considerar como lido o relatório, mas quero apenas aqui reafirmar o meu compromisso e convicção de que a saída para este grave problema exige do Estado brasileiro muito mais do que construção de presídios. Está para chegar nesta casa, inclusive, uma medida provisória que trata desse tema. Então, na verdade, nós estamos em um círculo vicioso e precisamos sair desta encruzilhada. Então, nós precisamos discutir políticas eficientes para que possamos dar uma resposta efetiva à sociedade, mas com medidas realmente que venham atender à demanda da nossa população, a demanda carcerária, respeitando, com certeza, a dignidade da pessoa humana. O desencarceramento com penas alternativas, na minha opinião, ajudaria em muito a reduzir a superlotação dos presídios e, assim, ficar apenas aqueles que cometeram crimes muito graves. Pessoas que cometeram crimes menos graves poderiam cumprir essa pena de uma forma diferenciada, prestando serviços à sociedade e assim se ressocializando para que volte a ser uma pessoa séria, uma pessoa que possa conviver com os demais membros da nossa sociedade. Eu quero também, senhor presidente, finalizar. Eu recebi um relatório e gostaria de considerar como lido o meu relatório, o meu discurso, a minha fala de hoje à tarde, mas também considerar como lido um documento que foi entregue pelos estudantes do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que tem como tema Pedrinhas, o Maranhão e a Tragédia Carcerária Brasileira. Então, é um documento escrito não só por estudantes, mas foi subscrito por diversas entidades, organizações e movimentos sociais e pessoas altamente conhecidas, respeitadas, sociólogos, professores, antropólogos, pessoas que representam a academia e que são conhecidas nacionalmente e pessoas que têm todo o nosso respeito. Que merece ser publicado, e eu solicito a esta casa que publique esse documento e que seja registrado nos anais aqui do Senado Federal. Muito obrigada.